Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho, ao meu lado tem a Laura, o Rich e o nosso convidado da semana, o Thiago, para comentarmos a segunda semana do BBB 24, e mais uma semana turbo aí, que tivemos direito até a desistência, então vamos lá. Eu me choquei lendo esse roteiro agora com a segunda semana do BBB 24, porque parece que a gente já está assistindo há muito, muito tempo, né? O Thiago teve aqui na nossa divulgação do cast, né, que a gente analisou. Thiago, o que você está achando do elenco por enquanto? Está suprindo suas expectativas?
Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui novamente com vocês comentando o Big Brother. E, cara, eu tô achando ok por enquanto o Big Brother, sabe? Eu acho que ainda tem alguns plots que podem melhorar, sim, caso alguns participantes tomem partido, se posicionem e tal. Eu acho que tem um bom rumo que pode tomar, caso eles façam uma das opções que eu citei. Mas fora isso, se não acontecer nada, cara, sinceramente, vai ser uma grande decepção, porque, pô, se eles não falam o que eles comentam dentro do quarto, a gente vai literalmente assistir o Twitter na Globo, entendeu? Então, eu espero que eles falem, mas por enquanto eu tô achando ok. Se eles continuar morno assim, eu acho que o público vai começar a desanimar um pouco do elenco, mas é isso.
Eu concordo, até porque a gente tem, né, 2 semanas de programa e 5 eliminados em 1 desistência, né? Então, assim, é tudo indo muito rápido, o programa já está morrendo e ele mal começou, né? Tem esse pequeno problema. Mas falando em eliminado, vamos falar das eliminações primeiro, depois a gente fala dos acontecimentos da semana. Primeiro a gente teve o Nizam eliminado com 17,14% e depois, né, na terça-feira, o Vinícius com 9,92%. A gente pode colocar isso na conta daquela conversa no quarto do líder, né, Laura?
Podemos, mas assim, eu acho também que o Nizam é uma pessoa, assim, muito chata, e que nem, assim, às vezes você tem essas pessoas e elas inspiram torcida. Tipo, o Marcos era péssimo, mas ele teve torcida. Ele é uma pessoa tão chata e tão nula, e acho que também não teve tempo, ele nem inspirou torcida, sabe? Uma pessoa que simplesmente não inspirou torcida. Ele, tipo, ele é manipulador e tal.
Nem o coitadismo dele deu certo, né?
Nada deu certo. Tipo, ele foi uma pessoa que simplesmente não inspirou torcida. E isso, acho que, assim, é aquela coisa. Você é tão... Ele só ficava lá fazendo sempre a mesma coisa e chorando do mesmo jeito. Eu acho que ele era uma pessoa chata, além de tudo. Porque você tem outros participantes que falaram coisas, etc., mas que inspiraram torcidas e que eram para sair, não saíram por causa disso. Ele não era uma pessoa que simplesmente ninguém gostava dele. Vocês viram ele na conversa lá com a Thaís Versosa e tal, ele, tipo, chorando lá, sabe? Ele é uma pessoa que ninguém gostou. Eu acho que esse é o problema dele. Talvez se tivesse durado mais tempo, ele pudesse mostrar mais, ele teria conquistado mais torcida, porque sempre tem os dois que gostam, né? Mas nesse caso, eu acho que ele é uma pessoa muito chata, que ninguém ligou e, tipo assim, aí o que ele falou foi, tipo, uma coisa que ajudou a ele ser desgostado mais. Mas, sim, como era voto pra ficar também, eu acho que simplesmente ninguém gostava dele.
E sabe o que é voto pra ficar ainda torna ele um pouco ainda mais imprestável no Big Brother? É porque ele faz um perfil que desperta algumas torcidinhas pra ter mais de 17%, sabia? Assim.
É, porque assim, dos eliminados, ele foi quem teve a maior porcentagem pra ficar, né?
É, mas assim, é porque ele começou com um plot inicial de querer casal com a Alane, né? E quem sabe que casal, se acertar e encher no coração das caprichestas, não precisa nem ser casal de verdade. Funciona. Então ele falhou nisso e vi algumas pessoas reclamando, porque assim, esse ano o povo tá só reclamando do Big Brother, não tá satisfeito com nada. Em breve vai ter um título do podcast dizendo que o fã de BBB não tá satisfeito com nada. Pode aguardar aí, porque não tem. Porque falaram assim, ai, mas eliminar um vilão. Gente, um vilão para se manter, ele tem que ter carisma. E ele tem e ele o esquema de votação que tá no Big Brother hoje em dia, até agora, é um formato de votação que dá sim para salvar o vilão. Se o vilão conquistar algumas pessoas, ele consegue sobreviver no paredão triplo para ficar. Porque era só o Nizam ali que tinha que sobreviver. Foi uma coisa que a Pitel conseguiu, por exemplo, que tava com ele nesse paredão. Então, né? Ele falhou nas suas estratégias, ele chorou, e tem pessoas dizendo, ah, mas olha, o Nizam tentando enganar as pessoas chorando, ou ele tá jogando. Não tá, porque ele foi votar falando que não tava bom para aquele jogo. Então ele já desistiu ali, já jogou a toalha na hora de votar. E como sempre falam no Big Brother, né, gente? Quando a pessoa vai jogar, tem que explicar pro público, senão a gente acha que a pessoa tá se
Não
fazendo totalmente
horrível,
ali.
né?
acho que isso dele, esse momento dele na votação, eu acho que foi muito coitadismo dele. Ele mostrar, ah, como eu sou puro, como as pessoas, eu sou incompreendido aqui dentro, sabe? Acho que não era de verdade aquilo, não.
Cara, eu também acho que o problema dele foi o grande sim, foi o carisma. Acho que ele não apresentou muito, não. O que eu acho que também é o contrário do Nizam, assim, é o Rodriguinho. Eu não gosto dele. Mas eu acho que essa fala dele meio ácida, assim, essa risadinha, traz pelo menos um pouquinho mais de carisma que o Nizam não tinha.
Tem hora que a gente ri do Rodriguinho, né?
Exatamente. A gente até fica, meu Deus, será que eu tenho um pouco de caráter? Mas isso foi o que a gente falou aqui. Eu acho que às vezes, até num paredão assim, com esse novo método de votação, é capaz de ele ficar contra um Michel da vida, contra um Lucas da vida. De tanto que o povo aqui, você vê que os seguidores dele, não sei se ele tá comprando ou não, mas continua crescendo. Ele não perdeu o seguidor ainda. Até então, que o povo tava postando assim, que tem um Twitter que posta os seguidores, ele tava no top 5. Tipo assim, eu falei, que isso, gente? E eu acho que quando ele for assim, pra um paredão assim, acho que o pessoal salva ele, sim, dependendo do que ele for.
E o Vinícius, gente, assim, né? Nada a falar, né? Ele não falou nada, gente.
Boa sorte pra ele nas Olimpíadas. Espero que traga medalhas.
Exato.
Ai, gente, eu só consigo lembrar da Fernanda falando que ele tinha que sair porque era ano olímpico, sabe? Então, assim,
meu Deus.
Eu ri com a mão na consciência, mas ela teve um ponto, né? Pra treinar, pra trazer a medalha. Tanto que alguém falou com isso pra ele, não foi quando ele tava saindo? Traz a medalha, sabe? Tipo, eu fiquei, gente, pois calma. É. Não foi? Então duvido ter sido ela que tinha falado isso. Mas a Fernanda falou, mas fez sentido, gente, porque agora o Tadeu foi muito safado. Ainda bem que ela avisou que ia confundir a cabeça, porque quando ele falou que a pessoa que é eliminada queria muito estar ali, servia pra os outros quatro que estavam no paredão, menos pro Vinícius, né? Porque o Vinícius dava... Gente, o carisma é negativo ali. É negativo. A gente tá falando de carisma de vilão, mas é negativo.
Poxa, no Sincerão, me deu uma impressão que quem tinha que ser eliminado tinha que ser o Luigi. Mas falei, cara, acho que...
Quase foi, né?
E quase foi. No tanto que eu acho que o que salvou realmente o Luigi foi o carisma dele, assim, os memes que viralizaram, assim, nas redes sociais, que foi o que deixou ele na casa. Mas, de princípio, eu acho que o que deu errado no Vinícius, que é que o sonho dele não era nem ganhar uma medalha olímpica, que não tem. Era estar no Big Brother. E mesmo estando no Big Brother, não sei, viu, cara, quase nada. Ele teve literalmente uma briga com o Davi e ficou olhando pra cara dele. Deixando o Davi falar mil coisas e falando assim, ah, ok, ai, para de gritar. Só isso que foi as falas dele. Tanto que decepcionou o povo, porque nos dias anteriores, ele tá falando pro Rodrigo e por lá, e se o Davi fosse pra cima dele, igual que foi pro Nizam ou parecido, ele teria arrebentado a cara do Davi. Não foi isso que aconteceu, entendeu? Então isso que meio deu uma afrouxada no povo, em mim principalmente.
Ah, bom, mas não foram os únicos eliminados, né? A gente teve a desistência da Vanessa Locke, que estava lá surtando, né? E pediu para sair, achando que todos eram atores. E o programa foi feito sob medida para ela. Ah, a gente falou um pouco, né, da Vanessa Locke semana passada, mas o que vocês acharam dessa desistência?
A Vanessa Lopes teria uma categoria, que ela até falou, né? Era melhor, destaque positivo, negativo e Vanessa Lopes. É uma categoria dela. Mas eu acho engraçado que ela viveu o seu momento, o show do Truman, né? Que achou que tudo era sobre ela. Não, mas assim, essa dá muita importância, gente. Você achar que o maior reality show do Brasil fez uma temporada só com atores e você sozinho, sem saber o que tá acontecendo, né? A gente não sabe até que ponto o programa afetou demais ela, né? A gente não sabe muito mais as consequências.
Será que você assistiu aquela série da Amazon? Do júri?
Claro que não, né, Laura?
Será?
Se fosse uma série de TikTok em 2 minutos, ela deve ter visto o resumo de 2 minutos com TikTok.
Com isso que eu ia falar.
Ela, certeza. O resumo, ela achou que ela viu dois. Ela viu algum influencer de séries falando sobre a série e achou que era aquilo e.
Não,
era aquilo,
mas tem contas no TikTok que realmente passam cortes de filmes. Eu já assisti vários filmes pelo TikTok.
Meu Deus do céu.
Não, eu vi que em uma época dessa tava Meninas Malvadas, tava todo no TikTok, né? Então, assim, tá lá. Então, assim, eu acho o curioso que eu tenho sobre essa eliminação, a desistência da Vanessa, é que foi no começo da semana do Big Brother, entre aspas, assim, porque foi pós-eliminação, né? Assim, foi na quinta. E o Big Brother não se tornou sobre isso, né? Deu outros plots, insuportáveis ou não, conseguiram comandar também. Mas eu tava com uma esperança que a Vanessa fosse durar um pouco mais antes de desistir, né? Mas aí ela pegou aproveitou que era uma sexta-feira, dia que todo mundo acha que não acontece nada no Big Brother, e começou a causar de manhã até de tarde. Foi todo um evento, pelo celular acompanhando. Eu desliguei o Twitter 5 minutinhos, quando voltei já tava a confusão dela ter sido apertado o botão. Mas é aí, né? Eu acho que... Eu não sei se ela tinha muito o que acrescentar ainda no programa, mas pelo menos ela saiu em grande estilo, no sentido de que causou, né? Todo mundo vai lembrar dela essa temporada, pelo menos, até agora.
Sim, eu acho que ela foi uma, né, das pás de cal para acabar com esse negócio de camarote. Os camarotes não estão rendendo, ele achou que ia render briga entre a Vanessa Lopes e a Yasmin. As duas falaram que iam resolver fora do programa, duvido que vão resolver, mas também não me importa. A Vanessa, ela, é uma coisa, né, ela acha que por ter 40 milhões de seguidores, ela podia cancelar qualquer um ali, né? Ela falou várias vezes que se ela falasse qualquer coisa, ia cancelar alguém. E ela achou que o Bin Laden estava atrás dela só para ele promover na música. E assim, é uma coisa que se dá uma alta importância muito grande, gente, porque, convenhamos, ela tem 40 milhões de seguidores, mas ela não é famosa, sabe? Minha mãe não sabe quem é a Vanessa Lopes.
Nem
não
a sabia, minha mãe. Assim.
Exato. É aquele vídeo da Débora Seco falando,
isso,
sabe?
Cara, esse Valores, vídeo da Débora Seco pode ser usado para tudo no Brasil.
Sim, porque assim, a Débora Seco é famosa, sabe? A Vanessa Lopes não é famosa. E ainda que a Débora Seco tenha menos seguidores, sabe? Ter seguidor em rede nacional não quer dizer nada. Né? A Vanessa Camargo é muito mais famosa que a Vanessa Lopes. Todo mundo sabe quem é a Vanessa Camargo. Ainda que ela não tenha 40 milhões de seguidores. Esse número é muito... Te dá uma importância muito falsa, né? Muito de uma bolha. E eu acho que isso prejudicou muito a dela achar que ela era mais importante do que ela realmente era. Deu pra ver, né? E aí, eu não sei o que ela tá fazendo da vida agora. Eu vi no Twitter que ela deixou de seguir os pais no Instagram, alguma coisa assim, que os pais também, né, não ajudaram em nada. Enfim, qual a opinião de vocês aí da Vanessa Lopes?
Cara, eu achei perfeito a eliminação dela. Eu entendo, eu tenho aquele lado empático de saber que ela possivelmente está passando por um transtorno e tal, mas eu acho que deu o que tinha que dar, acho que ela saiu no momento perfeito, porque se durasse mais 4, 6, 10 dias, ou até mais, iria ficar um clima insuportável na casa, ia ficar, o pessoal que assiste pay-per-view não ia conseguir ver, porque ela literalmente estava surtando a cada 50 minutos com cada pessoa da
não
casa.
Não deixava ninguém falar.
Literalmente.
Isso mesmo.
Sim, a timeline estava vivendo por isso, de numa agonia, se ela estava realmente mentindo ou não, porque, cara, eu vejo numa possibilidade, pô, não é querer olhar para essa, nossa, tá, tudo bem, ela pode estar tendo surto, mas também tem pessoas que entram no Big Brother e pagam de malucas. Inventam personagens. Uhum. Então a gente, pô, eles estão num programa que tá valendo quase 3 milhões de reais. A gente não vai duvidar que eles estão fazendo personagem. Tem gente que já que ficou 3 meses fingindo voz, cara, que é o César Lima. César Lima, né? Acho que é César Lima, o campeão do 15. Pô, ficou 3 meses fingindo o personagem e chegou aqui fora, ele mesmo admitiu que ele era totalmente um personagem. Então, pô, não dá pra também julgar as pessoas que estavam falando, ah, nossa, Vanessa, será? Pô, tá mentindo, né? Isso e aquilo. Porque, cara, chega até a ser até cômico as coisas que ela falava. Porque eu entendo que também tem um lado dela que, pô, tá tendo esse transtorno. Mas algumas falas dela não era transtorno, era puro ego dela.
Uhum.
Porque, pô, uma pessoa vai lá, ah, nossa, as pessoas estão... São 20 e poucos atores, mas eu sou a estrela de um programa, do maior programa da Globo. Pô, também não dá, né, gente? Então é isso que eu acho. Acho que ela foi eliminada no momento certo. Ela saiu como praticamente como meme... Com certeza, nos futuros anos assim, do Big Brother, ela vai ser utilizada daqui uns meses. Eu tenho certeza que ela vai viralizar e tal. Mas acho que ela está num momento perfeito. Eu acho que não vai ser nem odiada quando ela vir postar as coisas no Instagram. O pessoal vai ter uma humanização dela, assim, como ser humano e tal. Vai ficar tudo perfeito para ela. E eu desejo que ela fique bem depois disso.
O cancelamento nunca é eterno. A gente vê pela VTube, né? Tava até falando isso com a minha mãe ontem, que minha mãe odiava a VTube no Big Brother. Hoje em dia minha mãe segue a VTube, curte tudo que ela faz, assim, dela com a filha dela, com o Eliezer e tal. Então, assim, o cancelamento nunca é eterno. Principalmente com esse povo de internet que já estão meio calejados. Vanessa Lopes não sei tanto, mas a VTube já tava mais. Né?
E com certeza a assessoria dela vai saber bem direcionar ela nesses momentos, porque eles não vão deixar ela tomar a rede, assim, ela vai vir, vai dar um pronunciamento, não vai ir de cara, assim, no TikTok, fazendo dancinha, porque se ela tá prejudicada, assim, ela não vai fazer TikToks felizes, ela vai demorar um pouco, pelo jeito, pelos rumores que vem. Então, acho que ela não vai ser cancelada, assim, só se ela fizer merda mesmo depois do programa, aí tudo bem.
Bom, mas ela, né, desistiu, foi para uma próxima, e parece que já faz tanto tempo isso, né? Foi menos de uma semana atrás. Então, Big Brother está muito, muito acelerado. Gente, uma outra discussão que eu queria trazer aqui para vocês. Vocês acham que os participantes desse ano estão mais dramáticos ou com ego maior?
Dramático, eu acho que com ego só os camarotes. É o camarote com o maior ego da história do Big Brother. Aí o metro quadrado tem menos gente do camarote,
é, isso,
né?
Também concordo.
E dramático também, camarote são os mais dramáticos. Porque eu acho que drama em si, sempre tem no Big Brother participante dramático, mas como tem tanta gente, é que potencializou. Né? Aí ficou um drama coletivo, mas eu acho que realmente tá um povo mais com ego de camarote e drama, mas os pipocas estão mais. Não sei dizer assim como os pipocas estão. Acho que eles vieram mais preparados para enredos solos que não estão sabendo administrar, mas drama e ego só para uma ala mesmo.
É, o Rodriguinho tá, né, com o coisa pra todos. O ego pra todos.
Pior que eu nem acho que ele esteja dramático. Eu acho que o problema do Rodriguinho é muito ego mesmo. Cara, ele é muito egocêntrico. Chega, a gente até fica meio assustado. Ele se acha como se fosse o maior cantor do ritmo. Ele senta, ele critica, tipo assim, cantores renomados, grupos renomados do Brasil, tipo assim, nem os fodão mesmo teria coragem de fazer tanto descaso assim nas festas.
Pois eu amei a Valesca sentando o xerecão no chão na frente dele, só pra ele levantar. Foi assim, top um momento dessa temporada.
Sim. Cara, e eu acho que eu trocaria drama, esse drama que você falou, por covardia mesmo. Eu acho que tá sendo um elenco muito covarde. É justamente quem bateu no peito pra afrontar alguma coisa assim foi o Davi, que, pô, tudo que ele fala ele realmente vai lá e faz. Por isso que as pessoas pegam tanto apreço por ele, porque tudo que as pessoas querem que os participantes todos façam, ele vai lá e faz e ninguém mais faz. Acho que a Bia ali também tem. Ela chega no Sincerão, acho que ela falou bem, afrontou, fez lá o show dela, que o pessoal também comprou, que ficou bem apresentável assim. Mas fora isso, acho que se continuar nessa covardia assim, pra mim o prêmio vai ficar muito óbvio pra ele.
Eu acho que já tá.
Não, agora isso do Rodriguinho. Eu fiz um tweet isso ontem, dizendo assim, que o Rodriguinho, por mais que tenha esse ego, que faz parte do personagem dele, assim, que ele deve certeza que ele deve ser assim na vida real, tem uma coisa que é interessante, porque Rodriguinho é o melhor vilão pra você ser herói pra cima dele, né? Porque só basta você bater de frente que você ganha uns 100 mil seguidores no outro dia. Porque é muito fácil, gente, de crescer pra cima do Rodriguinho, porque ele é insuportável, né? Então qualquer coisa que você falar vai ser aclamado contra ele. Então os participantes estão perdendo uma grande oportunidade, que só o Davi encontrou essa oportunidade, a Bia, como o Thiago falou, na semana passada. Então, quando algumas pessoas descobrirem que dá sim pra crescer pra cima do Rodriguinho e bater de frente com o camarote, porque olha as eliminações que tá acontecendo, o grupo do Rodriguinho tá saindo todinho. Então, um camarote saiu num paredão quíntuplo. Então, assim, vamos crescer aí, gente, aproveitar, ser protagonista de suas próprias histórias, citando a Laura e agora citando a Pitel também, né, que ela usou essa frase. Então, o povo tem que ir atrás do seu protagonismo.
Bom, vocês falaram aí, né, dos camarotes, né, e a gente teve uma briga que pautou muito semana, que foi os camarotes versus o Davi, pelo comentário que ele fez, que ele não achava que os camarotes mereciam vencer o programa, e depois ele falou que ele não lembrava de falar isso, mas assim, gente, errado ele não tá, né, a opinião é dele, vou fazer o quê?
Eu achei, sabe o que eu acho pior? Eu acho que tem muita gente que concorda com ele aqui fora. Então é um comentário que eles estão brigando
não,
lá.
Mas
por nada, entendeu? Tá, ele não acha que
eu vou... E eu achei incrível que depois que teve a conversa, né, dos camarotes e ele, a Pitel falando com eles, depois assim, se ele confirmasse que falou isso, vocês iam fazer o quê? Tipo, vai fazer o quê, gente? A opinião dele.
É muito ridículo isso, porque assim, foi como o Tom falou, ele até fala num dos trechos da conversa com... Eu não sei com quem ele tava falando, gente, não me lembro na hora o que tava falando, mas o Bin Laden chegou na hora, né? Mas ele até fala assim, se eu tivesse aqui fora e tivesse que votar em alguém, eu não votaria no camarote. Eu digo, gente, os camarotes estão se doendo por um critério que praticamente todo mundo usa desde a Twitch de 2020, porque só o Arthur Aguiar ganhou aquela temporada dele. Porque era o camarote. Mas de resto, Juliette, Thelma e Amanda são tudo pipoca e ganharam dos camarotes, inclusive com camarotes na final.
Não, então, eu acho que isso é um pensamento drama bizarro, todo. Porque não é questão de as pessoas não votam porque eles não merecem questão financeira, assim. É tanto que tivemos vários camarotes na final, né? Quase ganharam, assim, em outras edições, teve o Arthur que ganhou. Mas eles pilhando em cima dele, assim, mais disso, é isso que tira o merecimento, entre aspas, dele com o público, né? Não é questão do dinheiro. Eu acho que isso já foi certa parte superada no Big Brother.
Os egos deles são tão elevados, de todos ali, gente, porque eles se doem por umas coisas que eu digo, meu Deus, pra que isso? É tão elevado que eles, eu acho que não conseguem conceber que uma pipoca pode ganhar esse ano de novo deles, porque eles acham que são nomes maiores. Se a gente se parar pra pensar, eles devem estar achando que são nomes maiores de camarote de outro ano. Tem sim, eu acho que Vanessa Camargo é o maior nome de camarote até agora que já pisou no Big Brother. Mas eu acho que eles acham inconcebível isso, sabe? Eu olhar pra aquelas pessoas, eu vi um comentário muito que vi que faz sentido, porque assim, que esse é um Big Brother, vou entrar na militância aqui agora, músicas de militância ao fundo, que tem as pessoas que tem uma menor ascensão social que outros pipocas tinham outro ano, porque os outros pipocas tinham muitos pipocas que tem um nível superior, muitas coisas, e esses a gente vê que são as pessoas um pouco mais humildes, né, que não tiveram tantas oportunidades na vida, e tem sim, gente, umas pessoas que são elitistas ao ponto de achar que são capazes, não são capazes de perder para umas pessoas daquela, né, se botar acima num patamar maior por causa disso. Então acho que mexe no ego, deve mexer no ego de alguns ali nisso, tanto que se alguém bater de frente com eles, eles não acham que isso tá certo. Tá errado. Tanto que eles se doeram, né? Quando o Davi falou isso, de não ganhar. E não, desse lado, nessa conversa aí, eu tô do lado do Davi. Merece, até agora, nenhum camarada aí merece vencer esse Big Brother, não.
Cara, eu acho... Eu tenho uma opinião um pouco contrária sobre o que o Davi falou. Que eu acho que eu até comentei esses dias quando rolou essa treta, né? Eu acho que o prêmio, ele deve valer pelo que o participante entrega. Pelo que merece, não pela condição financeira. Porque se fosse assim, a maioria dos camarotes não tinha nem que entrar no programa, porque eles não teriam nem chance de ganhar. Mas o que eu concordo com ele que pessoas, camarotes como esses desse ano, que tem que desprezam um programa, que não há, que se acham melhores do que os próprios outros, os outros participantes de pipocas por não terem essa relevância assim, que eles acham que eles têm aqui fora, esse sim eu acho que eles não têm merecimento de ganhar, entendeu? E sobre os pipocas, eu acho que eles sempre tomam muito mais do que os camarotes, em tudo pela Globo. A Globo sempre beneficia os camarotes, tanto no ao vivo, tanto no bate-papo. Sempre são os pipocas que tomam esporro, sempre são os pipocas que chegam no... até no bate-papo, eles são mais cobrados. Os apresentadores, eles são mais grossos, mais rígidos com os pipocas do que os próprios camarotes, por terem essa, entre aspas, relevância que eles acham que ele tem só porque eles não entraram como pipocas, entendeu? Então, eu acho que quem merece o programa é aquele que se entrega, aquele que tal, aquele que aquilo. Não aquele que camarote que entra, não, sou melhor, não vou fazer isso porque... se eu fizer aquela prova eu vou desistir porque não é pra mim, se me der o monstro, eu vou pedir pra sair assim na hora. Isso que eu não concordo, entendeu? Esses camarotes que eu acho que não merecem realmente ganhar.
Sim, eu não tenho nenhum problema com camarote ganhando nada, assim, não ligo pra isso quando eu penso, não. Mas eu entendo o que ele quis falar ali. É que, por exemplo, às vezes a pessoa, se tá vendo na final um camarote e um pipoca e ela gosta dos dois, ela pode pensar, poxa, Pipoca precisa mais. Eu entendo esse lado também. Só que assim, eu acho que as pessoas não pensam muito nisso, mas eu acho que se você for perguntar, a maioria das pessoas aqui fora vão concordar com ele. Então é uma coisa assim.
Exatamente.
É inútil.
Eu acho que ele acertou numa opinião que muita gente concorda. Uhum. Então o pessoal deve estar achando que está fazendo um grande murcho, achando que ele está muito queimado por falar algo muito extraordinário, sendo que é um pensamento de muita gente, entendeu? Seria a mesma coisa se ele falasse que, cara, eu acho que, como que eu vou dizer, camarote não tinha que entrar. Muita gente acha que o camarote também estragou o Big Brother, entendeu? E essa é uma opinião irrelevante pro público, porque muita gente concorda, entendeu? Pode ser aquele 50-50, mas às vezes metade dos outros 50 que não concordam, eu gosto dele e vou ficar calado, entendeu? Aí, ou seja, ele acaba vencendo um argumento que eles estão achando que tá muito ruim pro lado dele, não tá, entendeu?
Não, você contar que ele voltou duas vezes para o paredão seguida, sendo mandado pelas mesmas pessoas. Então, o povo ainda pilhar muito em cima dele é muita falta de referência de Big Brother, né?
Sim, porque é o estilo dele realmente que ganha. Aquele cara que fala, que é sincerão, que bate no peito, que é realmente o brasileiro, entendeu?
É. Mas é aquilo, né? Falta de visão ali, talvez, no jogo. E falando em Davi, a gente teve mais um atrito de comida hoje ainda, né? A gente grava na quarta-feira. Hoje ele preparou o café da manhã. Ele supostamente tinha perguntado, né, quem queria. Só que ele preparou 5 horas da manhã, sei lá, alguma coisa assim. Depois o povo tava reclamando que tava frio. Teve o lance da Yasmin reclamando que ele usou todo o açúcar também, mas eles que não compraram açúcar. Assim, estão pilhando mais ainda em cima dele, o que está aumentando ainda mais a fanbase dele, né? O favoritismo dele.
Olha, vou falar. Se eu não comeria isso porque não só porque tá frio, mas porque tipo assim, eu quero fazer o meu café. Só que assim, se realmente ele perguntou e eles falaram que podia, aí tá, você falou que podia, também não dá pra ficar reclamando da comida que vem, né? É, assim, até vá. É, a única coisa que eu reclamo é que, assim, tá, eles estão lá reclamando, mas ninguém falou na cara, ninguém criou uma confusão. Cadê a briga igual a briga do feijão que a gente teve no BBB 20?
Nossa,
Sabe?
muito boa.
É uma das melhores brigas do BBB. Então, assim, pra mim tá inútil, porque tá só chato, ninguém tá reclamando de verdade. Só virou. Tá mais. As pessoas estão mais reclamando aqui do que lá dentro. Lá dentro a pessoa fala, nossa, tá frio, tá, mas não faz nada. Que graça que tem pra mim isso? Nenhum. Então, a maioria ali é preguiçoso, vai continuar comendo frio porque não quer fazer. Simples assim. Então, assim, eles não estão nem aí, praticamente, parece, porque se estivesse realmente preocupado, estaria reclamando, estaria fazendo alguma coisa. Porque eu tenho certeza que com comida eu estaria puta na cara dele falando. Então, assim, para mim, eu acho que eles aqui se dá mais importância para isso do que eles lá dentro, da comida fria, assim. Pelo menos parece. Eu acho que lá as pessoas, tipo, reclamaram e tal, mas acho que não ligaram tanto assim. Tem o
É,
caso
mas no
dele ter.
Twitter isso virou um grande
Virou um
mousse,
grande
né?
mousse. Uma coisa que eu achei, por exemplo, que tipo, a Giovana falou que ela tava fazendo a comida dela e ele tava, tipo, querendo se meter. Aí eu também acho demais, acho que ele tá, às vezes, tá fazendo pra provocar. Mas assim, eu fiquei pensando, é pra provocar ou é porque ele tem 21 anos e é um cara sem noção? Porque pode ser isso também, né? Porque tem isso. Eu acho que, assim, ele não tem muita gente que gosta dele lá dentro, então eu acho que cozinhar para ele é um, além de ser jogo, é uma coisa que ele faz porque passa o tempo, assim, né? Mas eu acho assim, eu ia ficar puta, mas assim, se não virar um conflito, então é só chato pra gente, todo mundo reclama, mas ninguém faz alguma coisa, sabe? Dá um grito, dá um apavoro, aí não tem muita graça pra mim.
Vai ver, Laura, ele se mete na comida da Giovanna porque é uma gíria regional, né? Então, assim, vai saber, né?
Pode ser,
Porque,
né?
né, isso é regional. Ai, quando. Não, eu vi alguém falando em algum lugar que. Não sei se foi em tom de deboche, mas eu ri muito. Porque aí uma menina passou um print do Instagram dizendo assim: é porque aqui na Bahia a gente adora acordar cedo e fazer café, assim, gente, como qualquer trabalhador que acorda
Ah, eu
cedo.
vi isso,
Então,
mas não acho
assim.
que era meme, não, amigo.
Assim, tipo. Ela acha que as pessoas acordam de que horas, assim, pra não comer quente, assim, alguma coisa. Mas eu quero dizer que um dos adjetivos que faltou dizer que os camarotes são os camarotes mais desprovidos de inteligência em anos, né?
Nossa.
E que são muito burros, é isso mesmo, vou usar a palavra mesmo, são muito burros, que eles não ficam nessas questões. E algumas pessoas do cast são inteligentes, que a gente vê que nem bate de frente com o Davi. Outras ficam falando, tocando essa tecla, achando que estão fazendo, arrasando, tipo, nossa, não, o Davi tá fazendo isso, vou falar porque o Twitter vai gostar, né? Mas o
Sim.
Twitter tá
Você pode
pior
ver
ainda.
que a Bia, ela nunca fala nada direcionado ao Davi. Ela sempre fica caladinha. Você pode ver que Denisiane fala, Leide fala, Giovanna fala, Marcos fala, mas ela tá lá caladinha, escutando todo mundo falar. Porque eu acho que ela também tem um pouco de, assim, proximidade com o Davi por esse negócio de julgamento, assim, por fora, assim. Por isso que eu acho que isso é uma inteligência, assim, de alguns participantes, de não se meter, sabe? Que sabe que isso tá dando mal.
É, e sabe assim, ele fez, algumas vezes ele fez isso da comida, né? Tem as atitudes que o povo julgavam dele, que é atitudes erradas, assim, de dentro da casa, não tô dizendo aqui fora, que as falas que ele teve, gente, são erradas, sim. Mas dentro da casa, as atitudes dele que o povo julga que merece eliminação, o povo deve se tocar porque eles sabem que é voto para ficar. A pessoa foi duas vezes pro paredão e ficou, uma parcela do público comprou, né? Então assim, sabe que não tem que bater de frente. E isso da Yasmin falar que não compra açúcar, que esqueceram, porque o Davi, quando tava lá, gastou tudo, eu digo, minha filha, você estava na feira fazendo as compras, é pra você comprar o que tá faltando, querida. Então, assim, o ranço se instalou tão grande nela que ela já perdeu a razão e ficam batendo de frente. Foi aquilo que eu falei: o camarote não se acha com uma pessoa que não seja camarote desse ano, seja capaz de vencer.
Mas é aí que tá, gente. Nem de frente ela bateu, ela ficou falando pelas costas ainda.
Não, ela falou isso gritando, assim. Foi, a Yasmin falou gritando isso.
Mas ela não falou pra ele isso.
Ah, não, mas ela encenou assim tudo, mas ficou um grande circo e o povo tá nem aí, por isso eu digo. O povo tá dando. Eu não critico só o público de estar comprando o Davi. Eu critico alguns participantes e estarem dando palco pra ele, porque o Davi não tava no paredão. Tinha como essa semana ele ser completamente esquecidinho, né? Começar a não ter um crescimento assim grande como tava tendo, mas não. Fizeram questão de fazer coisas virar sobre ele. É aquilo, você tem que saber podar estratégia. Aqui de fora é fácil falar, mas lá dentro o povo tá só reclamando, gente. Reclama na cara, faz uma briga, faz teu nome. Mas estão deixando muito o Davi crescer. E por pura burrice, por puro ranço. Porque tá fora do normal já, isso assim. No sentido de que vão implicar com outras pessoas, vão implicar com outras coisas. O povo não sabe, 24 temporadas, gente. O povo não aprende que quanto mais você critica uma pessoa e a pessoa volta de paredão, é sinal de que ela tá ficando favorita.
Eu vi que teve outra confusão. Vocês viram que teve uma do dinheiro ainda por cima?
Não, essa não vi.
Foi
não.
Recente agora que eles estavam falando sobre gastar dinheiro com, tipo, saindo assim com a namorada, né, a esposa dele lá. Aí que as pessoas falam que se tiver, que o cara, ah, vou gastar R$1.000. Ele falou que ele tem, tipo assim, que ele gasta só até certo valor porque ele tem... Ele pensa no dia seguinte, sabe? Aí tem a gente tá até... Vi aqui que a Giovana tá até agora zoando ele falar isso. Cara, a maior parte do brasileiro pensa igual a ele. Você está zoando? Sim.
Falando em Davi, gente, ele já está tendo outra polêmica dele.
Hã?
Já está tendo outra polêmica do Davi, porque ele está rindo... do Lucas de batom.
Ah, meu Deus. Então, aí, ó.
Ai, gente. Mas, enfim, gente. Eu discordo um pouco. Eu gosto muito dele, do Davi. Mas eu tô percebendo que tá sendo um pouco proposital dele, sim. Essa questão de... Pô, eu quero fazer isso, quero... Tudo bem. Mas se a pessoa não pede pra ele fazer, cara... Eu acho que ele não tinha que tomar a frente e fazer. Igual hoje, essa história do ovo. Cara, ele fez 5 horas da manhã. Eu acho que ninguém falou isso com ele antes de 5 horas da manhã pra ele fazer o café. Ele simplesmente levantou, fez o ovo e, acho que, se não me engano, tava cortando a banana também. E colocou lá. E o pessoal acordou 10, 11 horas, meio-dia. Ou seja, ficou quase 5 horas com coisa lá frio. Sendo que ninguém pediu. Um dia antes, algumas pessoas conversaram com ele, falou, Davi, não precisa, a gente vai pegar e vai fazer o nosso. Se eu não me engano, também foi acordado com ele da comida, que se caso ninguém fizesse, ele ia lá e ia fazer. Tá, tudo bem. Mas agora, o café da manhã, que é algo meio individual da pessoa, ela, tô lá com fome, vou lá e vou fazer o meu e acabou. Não, ele foi lá, fez horas antes, 5 horas da manhã, e simplesmente quando a pessoa acordou, tava tudo frio, teve que requentar o ovo, sendo que ninguém pediu pra ele fazer, e tava tendo a polêmica de pessoas não querer comer ovo, que não tava com vontade de comer ovo, ia comer outra coisa e tal, ou seja, desperdiçar a comida que tanto tava falando da semana que ele tava desperdiçando. Então eu acho que isso começou a ser uma estratégia dele, sim. Que eu acho que a cozinha tá sendo um pouco desestabilizador pra alguns participantes, que tá irritando realmente. Não só eles, mas como boa parte do público, que já tá ficando cansativo já essa pauta. Mas eu acho que é isso. A gente já tá começando a ser um pouco proposital dele. E eu acho que isso tá dando certo pra ele. Então, querendo ou não, ele tá jogando. Eu penso dessa forma, entendeu? Não vou criticar ele também de um lado, porque eu sei que também, se for jogo, ele tá sendo um bom jogador, porque tá dando certo. Querendo ou não, essa história. Que cada dia que passa, isso tá aumentando e ele tá ficando com muito mais defesas do que tava nos primeiros dias desses comentários.
Até porque, assim, uma coisa que tá faltando é estratégia pra gente comentar. Então, pelo menos tem uma, né? Por mais que eu ache boa ou ruim, não sou eu que tô comendo ovo frio.
Exatamente.
Gente, eu queria dizer pra vocês. Então, não tô nem aí.
Ai, gente, eu tô sendo sincero. Eu não comia. Eu detesto que façam as coisas pra mim. De manhã, principalmente, eu não gosto nem de me dirigir a palavra a alguém. Se a pessoa me faz um ovo, eu olho pra ela com cara de morte, cara.
Bom, mas essa foi a polêmica do Davi, que tá rendendo ainda, né? Vai render mais, provavelmente. E um outro destaque que a gente teve na semana foi o Sincerão, né? Que com mais pessoas dessa vez, né? 6 pessoas, porque tinham 5 no paredão. Teve a Alane falando que ia fazer 1 milhão de coisas e confrontar o Rodriguinho. Não sei, né? Pra mim não entregou nada. Pra mim o Rodriguinho engoliu ela no ao vivo. Mas quem se destacou foi o Marcos Vinícius, né? O que vocês acharam aí do Sincerão?
Cara, eu também achei isso. Eu achei que o Marcos foi o, assim, o melhorzinho até lá. Inclusive, eu achei perfeito que a Alane, vergonhosa como sempre, passou a tarde inteira com uma imagem de Regina Jorge do Big Brother 24 ensaiando o textinho com Denisiane. Chegou no ao vivo, o Marcos Vinícius simplesmente pegou o texto dela inteiro.
Eu acho que a porcentagem dele subiu nesse momento e eu acho que ele entregou o texto muito melhor do que ela entregaria. Porque eu acho que saiu dele mais natural do que sai dela, que pra mim dela tudo é forçado.
Sim, ou seja, aquilo ali seria muito mais, o povo ia falar assim, nossa, se ela falasse aquelas coisas, ia falar, nossa, a Lani é isso, a Lani é melhor do mundo, é muito boa, tem a oratória perfeita, mas não, ó, pegaram dela e cresceu, querendo no Marcos Vinícius, que eu acho que ele tinha, sim, uma chance de ser eliminado, e eu acho que foi isso. Sobre o Rodriguinho, eu acho que, cara, acho que tudo que ele falou ali ajudou a Lani, isso que é verdade, porque... Cara, ela, pelo jeito, ela soube rebater bastante, porque o pessoal tava... Assim que ele começou a falar, ela começou a ser bem aclamada, assim, até pelas páginas que não gostam dela, e tava fazendo só pra afrontar o Rodriguinho. Então, ou seja, ela teve um rival perfeito ali pra ela subir em cima, entendeu? Já o Vinícius, eu acho que ele passou vergonha.
Ele tava ali, né?
Acho que não tem outro. Tava ali pra ser pisado por todo mundo. E tentou ir pra cima da Yasmin, que depois ele não conseguiu retornar, né? E passou mais vergonha ainda. O Luiz, sinceramente, aquele momento foi o que eu falei no início. Foi uma decepçãozinha, que ele foi... Que ele não foi pior do que o Vinícius, entendeu? Então acho que foi isso. A Pitel também, eu gostei dela falando, mas eu acho que o Marcos soube falar melhor. E foi isso, de todos.
O Marcos Vinícius mostrou a fama de gay trambiqueiras, né, gente? Tomando o protagonismo pra outro. Mas, assim, o Sincerão tem que ser protagonista, né? Você tem que fazer essa coisa. Se você tem a porta de brilhar, você vai lá e brilha, né? Ele, quando falou isso, que a votação dele subiu, eu justamente votei nele por causa disso. Porque eu tava segurando meu CPF com unhas e dentes ainda, sem votar. Falei que o Sincerão ia definir meu voto. Eu digo, tá aí. Ele merece continuar mais uma semaninha. Ainda tinha Luigi e Vinícius no paredão. Mas ele foi lá e fez o nome dele. Foi o protagonista daquele momento dele. E a Alane, eu acho que ela podia ter entregado. A Alane podia ter aproveitado um pouco mais que... Ela falou, eu não vou falar do Rodriguinho, vou falar outra pessoa. Não, fala do Rodriguinho, minha filha. Foi o que eu falei. Ele é um ótimo vilão pra crescer. Eu tenho certeza que se ela tivesse continuado no Rodriguinho, a porcentagem dela seria ainda maior no paredão. Porque é o que todo mundo quer. Quando todo mundo odeia uma pessoa, um vilão, assim, basta você fazer o mínimo que você vai receber bons votos pra continuar no programa. Então, acho que ela perdeu esse tato. Mas é aquela coisa, né, gente? O Boa Noite Brito dela não tem como, né? Então, fica nisso. Mas eu acho que foi como até o Thiago falou no comecinho do episódio, dizendo que deu pra ver, era Vinícius e Luigi que deviam sair. O Sincerão foi só comprovação disso. Eu acho que até é um ponto positivo do Sincerão, mostrar realmente quem é que merece, entre aspas, né, porque o merecimento vai de cada um aí, quem continuar ou não na semana, porque vai estar muito em foco, principalmente quem está emparedado.
Eu acho que o Marcos realmente foi o melhor, porque ele soube ser mais natural do que a Lani. Essa coisa de ficar ensaiando, realmente, né, não tem como, é ridículo. Eu acho que a gente está vendo, é muito assim. É muito ridículo você ver isso. Tipo, você é uma mulher adulta, tá ensaiando o que precisa falar pra poder brigar, assim. Eu acho que foi natural. Eu concordo, você falou, se ela tivesse continuado no Rodriguinho, teria sido mais ainda. Faltou esse timing da esperteza ali do momento, né? De usar isso. Esse é o problema, ela é muito teatral. Então, assim, você vê ela falando, é chato. É chato, é simplesmente chato. Você fica querendo, ai, tá bom. Chato. O que você falou de que bater no Rodriguinho as pessoas gostam, tem a prova que toda vez que a Pitel dá uma zoada no Rodriguinho, as pessoas celebram ela, né? Então, assim, é o básico que as pessoas querem ver, assim, é isso. Mas a Lani, ela foi bem, eu não vou dizer que não, mesmo achando ela chata, mas ela foi bem.
Eu também concordo. Eu não gosto dela, mas também achei que ela foi bem, mesmo achando ela muito sonsa.
Ah, eu achei ela muito forçada no jogo da Discord, né, no Sincerão. E você via que era uma coisa que ela tentou ensaiar até as respostinhas enquanto o povo falava, sabe? As intromissões dela, pra mim, foi tudo ensaiado, assim, e não soou natural pra mim. Apesar de que...
É aquela opinião, quem não vê pay-per-view achou que ela falou muito bem. Mas quem vê e sabe que ela realmente, tudo que ela falou ali, ela treinou muito com as patéticas, ficou estranho, entendeu? A gente achou bem sonso na hora.
Porque você ouviu antes, né?
É, se eu não tivesse realmente visto o vídeo ou não acompanhado o pay-per-view, eu teria achado que ela realmente tinha arrasado demais, entendeu? Que eu achei que ela falou bem. Mas como que eu sei que ela gravou tudo perfeitinho, parece pra gente que assiste um mico.
Pra mim, ela tem a voz de Boa Noite Brito, igual o Rich falou. É, e depois...
Nossa Penélope.
É, voz da Penélope. E depois teve a briga, né, entre o Marcos e o Vinícius, que o melhor momento foi o meme da Lady, né, olhando com de braço cruzado. Eu achei incrível.
Cara, eu também concordo. Pra você ser bem sincero, eu nem lembro que ele estava brigando. Eu só realmente foquei no meme da Lady. Então, eu só tenho que falar isso, infelizmente. Eu nem lembro, juro pra você, eu não lembro o que ele estava falando. Eu só lembro na Lady parada e os memes que fizeram. Que até fizeram ela parada com o pessoal atrás com a música do cabelinho.
Foi muito bom, eu não sei
se vocês
viram,
eu
vi esse.
Não tinha visto esse, não.
Cara, a Lady é uma pessoa que ela tem vários momentos bons. Eu só acho que ela não consegue aparecer tanto, porque as pessoas que gostam do grupo dela não gostam dela, elas gostam das outras ali, né? Da Beatriz, a Anne e da Alane.
Tipo assim, eu gosto do grupo Fada. Tem algumas coisas que me irritam? Tem muitas. Mas eu acho que a Lady e o Marco, eles não combinam. Eles não têm essa estética de... Ai, de fofinho, é isso? É... Ai, faz uma piadinha, um debochinho com isso. Não, pra mim, eles são aquelas pessoas que falam na cara que só tá esperando aquela oportunidade que o Marcos teve no Cicerão, e depois foi tirar a limpo com o Vini. Eu acho que a Lei também é assim, ela só tá esperando realmente uma pessoa que ela tem essa oportunidade. É por isso, cara, que eu tava comentando com os amigos meus. O problema, pra mim, desse grupo é a Lani. Eu não consigo, tipo assim, tweetar alguma coisa falando bem do grupo, porque eu sei que tem a Lani ali pra estragar tudo. Não é uma pessoa que eu consigo gostar, sendo bem sincero. E eu acho que sim, ela, que essa sonsice dela, ela acaba apagando o jeito dos outros participantes que é do grupo, entendeu? Como o Marcos e a Leite.
Eu tenho outra reclamação desse grupo também, que é a Anne fingindo essa coisa de casal. Ai, isso me irrita tanto. Nossa.
Ai, gente, pô, eu vou até ser hipócrita aqui um pouco. Eu tava falando no início do Big Brother. Cai, casal, tem que esperar um pouco pra ficar e tal. Mas, cara, eu vou me tirar isso que eu falei. Eu vou falar, cara, fica na primeira e na segunda semana, mas não fica desse lenga-lenga, pelo amor de Deus. Que coisa insuportável, cara. Eles se pegando na cama. Mas não, beija, não vou beijar você, porque se eu beijei, ficava. Pode passar a mão ali, pode fazer igual a Alane com o Nizam, mas não. Não pode beijar porque não ia ficar. Entendeu? Então é por isso que eu falo, cara. Beija logo e para de lenga-lenga. Tudo bem, pode esperar uma semana e tal, duas semanas, mas depois disso fica insuportável. E, gente, depois que eu descobri que os fãs de Denisiane e Matheus são agregados dos terríveis Doc Shoes, eu falei, gente, não dá.
Ai,
acabou aqui. Sim! Todos os tuiteiros que torciam pra Doc Shoes estão com Denisiane e Matheus. Então, estou tirando minha total torcida deles.
Ah, então tô com você nessa.
Não, eu me recuso.
Me recuso a estar com eles.
Não dá pra defender, né?
Não estaremos juntos nas trincheiras.
Nunca.
É isso, gente. Antes de continuar, quero lembrar que a gente está nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, entre outros. Todas as quintas-feiras falando aí do BBB 24 e as segundas-feiras falando da quarta temporada do Masked Singer Brasil. Então nos avaliem com 5 estrelas, onde puder avaliar, nos sigam, compartilhem com os amigos, e é isso. Para a gente encerrar, vamos dar aí os destaques da semana. Toda semana, né, nós, os convidados, traremos aí destaques com base em nossos critérios pessoais. Pode ser motivo bom, pode ser motivo ruim, a gente explica aqui. Thiago, você que é nosso convidado, você vai primeiro. Quem é seu destaque da semana?
Cara, como que eu disse antes de iniciar, eu tenho o meu destaque. Eu tava até pensando em colocar a Vanessa Lopes, como que ela desistiu, foi bem comentada e tal, mas acho que como que essa história do Davi meio que ofuscou um pouco essa saída dela, depois que ela saiu, só ficou essa parada dele. Então acho que meu destaque seria o Davi. Eu acho que as pessoas só falam nele. Já acaba que nisso que falam dele, o pessoal aqui fora também só fala dele, sendo bem, sendo mal, é defesa, é ataque. Então acho que ele sim, eu acho pra mim ele é o destaque até agora. Total, total mesmo.
É, eu acho também, assim. É, o Davi virou um foco de comentários. Tirando os 2 dias que as pessoas ficaram comentando sobre a Vanessa, se você entra, as pessoas sempre estão falando do Davi, né?
É.
Mas o meu...
Tanto aqui fora quanto lá dentro.
É todo papo. Tanto que teve o negócio do açúcar que acabou hoje e tal. Aí o Davi. Aí teve esse negócio dos R$1.000 lá. O Davi, aí eu acho que ele tá muito centralizado. O papo de manhã que entrou na internet era o ovo gelado do Davi. Então eu acho que os comentários, realmente, eu acho que ele tá muito o foco do. Também já teve fiscalização de pobreza dele. É muito. Eu acho, por exemplo, essa semana ele se destacou muito mais que a Beatriz depois do sincerão dela, que ela também teve um destaque grande, mas ela não está sendo falada da mesma forma, né? É,
ela tá
mas
sem enredo, né?
Ela tá sem enredo e as pessoas não estão comentando. Tem um negócio lá com o Bin Laden lá que estão querendo inventar um relacionamento lá. Que eu não sei muito do que. Sabe, não acho muito, sei lá, não me pegou ainda não, mas boa sorte aí pros dois. E pra quem tipo. Mas meu destaque pra não. Vai ser por Marcos Vinícius, pela participação no Sincerão, e porque eu achei que o momento dele da Pitel. Eu fiquei assim, foi engraçado na hora da escolha lá, em Tu. É, eu acho que ele aproveitou a hora que ele tinha para brilhar no ao vivo. As pessoas sabem que o Sincerão é ao vivo, sabem que aquele momento é ao vivo e elas têm que aproveitar. E ele aproveitou. E eu acho que foi isso, pode ter contribuído bastante para ele ser salvo, ter sido salvo. Eu acho que é muito importante você saber aproveitar o momento que você sabe que você está no programa. Por exemplo, tem uma coisa que me irrita muito, que fica a Lani, Anne lá, falando, ai, porque no VT isso. Cara, isso é muito irritante. Você não sabe como é que vai ser o VT, você não sabe se vai passar, você não sabe como é que vai ser. Você tem que aproveitar o momento que você sabe que você vai aparecer, entendeu? Isso é muito melhor do que você, ai, como é que isso vai passar, como é que vai ser o VT disso, ai, vamos fazer VT disso, com certeza, com o negócio das meninas superpoderosas. Então, pra mim, ele se destacou no momento que ele tinha que se destacar. E eu acho que ele pode crescer, por isso que ele vai ser meu destaque da semana.
Não, o meu destaque, eu vou trazer meu destaque de durabilidade aqui, né, gente? Vou trazer por questões positivas e negativas ao mesmo tempo, mas pra mim tem questões mais positivas, que eu vou trazer nossa querida Pitel, porque ela comentou do Big Brother de camarote ali, dentro do programa, tá uma maravilha. Não, assim, os
Lenda.
Comentários dela... A Pitel é o Twitter no Big Brother, gente. Ali, os comentários que a gente faz... É,
cara, a
ela,
gente
é
tem que
assim,
se
e
amar,
ela faz
né?
os comentários muito bons. A Pitel tem uma leitura de jogo muito boa. Ela tem uma leitura de jogo realmente do que tá acontecendo, de alguns andamentos. Aí a minha crítica vai pra... Ela poderia saber usar essas coisas que ela tá sabendo, então, né? Mas não usa, ela fica parada. Mas eu vou deixar passar esse paninho pra ela, porque o povo tá passando coisa pra... O povo passa pano pra tanta coisa duvidosa, que passar o pano só porque ela tá sendo burra e não agindo... Tudo bem, ela podia ser protagonista, podia ter coisa, mas eu vou passar pano e dizer que Pitel ainda é um destaque, porque ela é, sim, a pessoa mais beneficiada por esse novo formato de votação. Porque eu acho que ela rodaria em outros, no formato de eliminar. E gostei bastante que ela foi bem aceita... E na prim no primeiro
eu
paredão que foi,
ótimo.
A Pitel também tem seus méritos, porque ela continuou aí, ó, enfrentou o paredão seguido. Cadê? Ninguém tá chamando ela de Pitica, nossa bichinha, 2 vezes seguida no paredão. Então, assim, Pitel, maravilhosa, tá comentando o Big Brother de camarote, mesmo errando em não tomar uma atitude e fazer seu protagonismo aparecer. Não precisa ser protagonista batendo de frente com o favorito. Nem precisa bater de frente com o Rodriguinho no sentido de virar inimiga dele. Mas dá pra criar uma historinha dela aí e ser feliz com isso. Mas ela tá muito boa, gente. Os comentários da Pitel, quando ela se revolta. Ai, meu Deus, essa hora não que ela fala. Ela solta umas coisas. Se ela começar a soltar isso na cara do povo no ao vivo, vai ser 10-10.
Só um comentário, porque eu acho que a Pitel, ela... É divertido de assistir, assim, quando você tá vendo pay-per-view, as conversas. Eu acho que isso faz diferença também, sabe? Eu não acho chato. Eu não entendo as pessoas. Tem gente, muita gente fala, ai, não sou igual os restos twitteiros que não gostam. Por que os twitteiros gostam? Cara, porque eu acho que pelo menos é um dos poucos locais ali que você coloca e você se diverte assistindo. Mesmo ela conversando com o Rodriguinho, cara, eu fico rindo. Ela falando da tatuagem dele hoje, foi muito engraçado.
O meu destaque seria a Pitel também, porque eu acho que ela, assim, eu entendo o povo cobrar um posicionamento dela, porque ela só fala, Mas eu acho que as pessoas, vou passar um pequeno pano aqui, que as pessoas esquecem que a gente está na segunda semana ainda, sabe? Então, eu acho que ela ainda está molhando o pezinho na água, sabe? Tanto que eu acho que ela desabrochou mais essa semana do que na primeira, né? Isso quer dizer que ela vai melhorar depois? Não, né? Ela pode continuar a mesma coisa, ninguém sabe. Mas.
E ainda colocou a cretina da Lani no seu lugar
É,
hoje, não podemos esquecer.
exato. Só que eu vejo, né, assim, como as pessoas que escutam Saga, eu uso minha mãe de termômetro de Big Brother, e a minha mãe começou a gostar da Pitel e da Fernanda, justamente pelas duas conversarem muito sobre o jogo e falarem mal de todo mundo ali, entre elas, e falar pro Rodriguinho também que as coisas erradas que eles estão fazendo, apontar para os camarotes que eles estão errados em relação ao Davi, que eles estão perseguindo à toa. É, então elas têm ali uma visão de jogo. Então, eu acho que, como a minha mãe começou a gostar um pouco delas, assim, eu acho que pode acontecer uma virada aí na imagem dela começar a pegar um carinho do público. Eu não vou dizer um favoritismo, mas a gente está na segunda semana ainda, sabe? Então muita coisa pode acontecer. Eu acho que ela pode começar a pegar ali um carinho do público, nem que seja só para ser a comentarista da temporada, mas eu não acho que ela vai ser tão odiada como ela teria sido no paredão semana passada, por exemplo, se fosse o voto para sair, sabe? Eu acho que ela vai conquistando aos poucos, assim, as pessoas. Eu acho que ela não vai para o paredão semana, porque.
Pior que eu acho que ela também não vai,
É,
por
porque
exemplo.
se assim, acabou de voltar de dois, acho que seria muita burrice jogar ela, mas assim, né?
Ah.
Acho que seria burrice, não quer dizer que não vão fazer, né? Porque.
Exatamente, até porque o povo quer colocar mais o
É.
Davi, sendo que ele já voltou de um paredão do início lá, que é do puxadinho,
Exato.
mais os outros, né? Mas enfim.
É, assim, não dá para prever, mas acredito que ela esteja criando um carinho aí da torcida.
E ela tem um jeitinho meio meigo. Acho que isso pode. O público abraçar um pouco ela mais à frente, quando acho que ela
Até
pega
ela
assim,
xingando
se ela ficar mais um
o
pouco.
Matheus foi meigo, né?
Sim.
E eu gostei muito daquele vídeo que saiu no Twitter hoje ou ontem dela falando que não queria. Ela pediu para a equipe dela não fazer nota de esclarecimento, não pedir desculpa para
Isso.
ninguém, porque ela que vai pedir desculpa, ela que vai esclarecer qualquer coisa. E tá certo, né, gente? Por que que a porra de um perfil no Twitter vai fazer nota de esclarecimento? Sabe? Vai tomar no cu. A Laura criticou isso semana passada, acho, se não
E
me
se a
engano.
equipe for fazer, faça de um jeito interessante, porque vocês viram a nota de posicionamento que o grupo, o Twitter da Pitel postou pelo comentário infeliz que o Rodriguinho fez, mas eu fiquei prestando atenção porque tava no nome posicionou, aí o embaixamento. Gente, eu buguei pra ler, pra entender que o nome era posicionamento, tava escrito ali. Né? Então, não sei. Eu faria a mesma coisa, meu jurídico, Acatonho, né? Não postaria nada, se procuraria de nada, mas eu também, isso, gente. É uma atitude boa, a Pitel é inteligente. E ela falou que só pediria desculpa, né, se realmente visse que deveria pedir. Então, é uma
Sim.
atitude boa.
Não, e isso é bom no Big Brother, porque é uma pessoa que não tá ali com aquele medo de ser cancelado. Tanto que ela falou na mesma conversa, né, pro Rodrigão, ela falou que ela sabe que ela vai ter os erros potencializados e os acertos não vistos dentro do programa. Ela se conhece, ela sabe a personalidade dela, né? É, e ela sabe que como pode ser lida aqui fora. Então, eu acho que esse autoconhecimento aí vai dar a ela ainda um fôlego no programa. Espero, pelo menos,
Nós
né, que
somos
isso
muito
aconteça.
pitelzetes, hein?
Ela virou minha torcida por enquanto. E assim, né? Como falamos sempre no Big Brother, nossas torcidas duram 24 horas. Daqui a pouco pode
Não, e
mudar.
tadinha dela, né?
Old.
Não, e tem uma festa, e a gente grava sempre. A gente gosta de gravar o podcast na quarta-feira pra sair na quinta, mas a gente grava sempre naquela linha de tênue que tem uma festa por aí, que pode acontecer qualquer coisa e esse podcast envelhecer como leite no sol. Né? Então,
É,
são comentários feitos
quem
até às
sabe, né?
10 horas da noite de uma quarta-feira, viu, gente?
É isso então, gente. Acho que esses foram nossos comentários da semana. Eu queria agradecer o Thiago por mais uma vez estar aqui com a gente. Thiago, faz seu jabá aí.
De nada, gente. Obrigado pelo convite novamente. Agradeço pela oportunidade. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É HTTPS Reality.
Aí, gente, nos sigam também nas redes sociais, tá tudo linkado aqui embaixo, do Thiago também. Algum recado final que vocês queiram dar?
Beijos, amiga da Laura.
Eu só quero, beijo minhas amigas, porque elas vêm, elas sempre que mandam, elas vêm falar comigo. Nossa, vi que você mandou um beijo, então elas escutam. Mas outra coisa, acabei de ver aqui que o Matheus tomou atenção pela insistência com a Anne. Olha, Boninho tá lá, ó.
Ah, eu vi.
Bom,
Meu Deus.
gostei.
E ele ficou triste.
Ai,
Daqui a
meu
pouco ele tá
Deus,
pedindo
ficou triste.
desculpa.
Deve ter pedido.
Gente, também tem. Eu queria mandar um beijo pros meus amigos. Cris, que eles sempre mandam, sempre quando eu posto na timeline, eles vão lá na DM falando que adoraram o episódio.
Legal.
E que sempre. Que sempre assiste e tal.
Obrigado aos amigos dele também.
Então, beijos, amigos do Thiago também.
É isso, gente. Muito obrigado quem nos ouviu até agora. Nos sigam nas redes sociais, deem like no episódio, comentem com a gente o que vocês acharam, falem aí seus destaques e até uma próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau.